começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 5 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2019, com os comentários do Márcio Guedes e do Bruno Mendes, com a produção do Luiz Ferreira, mesa de áudio, o José Roberto, a central técnica, Rafael Napoleão, e o nosso Rafael Espíndola está em campo, a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão que joga com coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte ligadão no som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional.
7 horas e 6 minutos. E a gente. A gente se lembra, antes de chamar o noticiário do Flamengo, que no final de semana o Nacional transmite, hein, a semifinal, os jogos semifinais da Taça Guanabara. No sábado, a partir de 18h30, o show de bola nacional. Bola rolando 19 horas para o jogo entre o Flamengo e o Fluminense. Relato do André Luiz Mendes. Comentários do Bruno Mendes e do Mário Silva, as reportagens do Rafael Monteiro e o plantão da informação plantão. Com o Luiz Ribeiro Luiz Ribeiro. Luiz Ribeiro é o Manga, meu fraterno amigo, um grande abraço para você, Luiz Ribeiro. E no domingo tem Vasco e Resende, estarei comentando com os comentários, com as reportagens do Bruno Mendes e a narração do André Luiz Mendes, o plantão das Tridnik. São 17 horas e 6 minutos.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
E o Mengão se prepara para o clássico contra o Fluminense, sábado, 19 horas no Maracanã. E quem chega com o noticiário do Flamengo é ele, o repórter Maneiro. Boa tarde, Rafa.
Boa tarde, Valdir. Valdir de quê?
De Valdir tudo do que Rio você de quiser.
Janeiro, do Cuidado. Mé, da Barra da Tijuca, da Grécia, do Uruguai, do Adegão do Porto,
de Roma,
de Roma
e de Botafogo.
De todo mundo, do Botafogo, de General Severiano.
Segue o fluxo.
Boa tarde aos ouvintes ligados deste No Mundo da Bola. Falar um pouquinho sobre essa partida, primeiro do Flamengo.
O mais novo homem sério da equipe.
É, graças a Deus, bem casado. E hoje eu faço 2 meses de casado.
Que beleza.
É, parabéns para mim e também para Juliana. Mandar um beijo para minha esposa.
Juliana,
2 meses de casado.
Parabéns.
Muito felizes, por sinal. Agora, falando um pouquinho sobre a equipe do Flamengo. O Flamengo vem invicto nessa temporada 2019. Foram 4 jogos na Taça Guanabara, apenas 1 empate. E para essa partida contra o Fluminense, a gente não deve ter muita mudança, não. Na verdade, o Flamengo deve ser basicamente o mesmo que venceu o Boa Vista pelo placar de 4-0 no Maracanã. E primeiro, a gente vai chegar aqui chamando um super convidado.
Quem?
Aqui na Rádio Nacional, o zagueiro Rodolfo, falando, ele tentando dizer um pouquinho sobre o adversário, sobre o Fluminense, o adversário de sábado, o clássico que vai definir quem chega à final da Taça Guanabara.
Eu vi alguns jogos deles, conheço bem o treinador também lá. Eles vêm com um estilo diferente de jogo, um estilo que o treinador deles gosta muito de posse de bola. Mas nosso time também é um time que joga parecido com eles, um time que gosta da bola também. Então vai ser, acho que, um grande jogo. Não tem favorito, não. A gente vem, temos os jogadores novos que vieram, novas contratações, mas dentro de campo é 11 contra 11. Eles também têm uma equipe qualificada, uma camisa de peso. Então tenho certeza que vai ser uma semifinal de 2 times grandes tentando buscar a vitória.
Esse foi o Rodolfo, o zagueiro Rodolfo, falando no microfone da Rádio Nacional. E outra situação também, toda a mídia, todos os torcedores, rivais ou não, estão discutindo em relação ao time do Flamengo. Muitos jogadores, né? Só podem entrar 11 e, de repente, 15 seriam titulares em qualquer time do Brasil. Por exemplo, na última partida, deve ficar de fora também da semifinal, pelo menos de início. Vitinho ficou no banco. O Gabigol ficou no banco. Gabigol deve ser reserva na equipe do Flamengo. O Arrascaeta ficou no banco. Tem o Henrique Dourado, que foi um artilheiro da competição. Enfim, vários jogadores que poderiam ser titulares em outras equipes, titular em outra equipe, ficou no banco de reservas. E o Rodolfo fala sobre essa situação de ter várias estrelas, tanto no banco quanto jogando como titular, e esse clima do vestiário do Flamengo.
Ah, para nós é muito bom ter jogadores de tanta qualidade assim no elenco. Chegaram grandes jogadores, igual eu disse, então é difícil você montar um time com tanto cara bom assim. Alguém tem que ficar de fora, né? Mas é bom também que sempre quando aperta ali, os caras que o professor Abel tá colocando, tá dando conta do recado. Todo jogo que ele mexe, quem ele coloca tá fazendo gol. Que o elenco tem que ser forte, porque são muitas competições. Daqui a pouco começa quarta e domingo, então ele vai ter que trocar o time. Então ele deu chance para todo mundo. Agora ele vai começar a manter um time. Agora começa só final de semana, agora são as decisões. Só pedreira pela frente. Mas nosso time acho que já evoluiu bastante também do começo do ano para cá. Nesse último jogo o time conseguiu tocar mais a bola, conseguiu envolver mais o adversário. A gente está no caminho certo.
Meu amigo Valdir, o Flamengo ele vive uma situação muito boa na Taça Guanabara. É o time que mais fez gols junto do Fluminense. Foram 12 gols no total. Só que a cada jogo tomou um gol, com exceção da última partida contra Cabo Friense. Que o Flamengo venceu por 4-0. Os outros jogos, o Flamengo sofreu um gol. Então a defesa do Flamengo foi bastante questionada. E o Rodolfo, zagueirão da equipe rubro-negra, comenta sobre o assunto.
Cara, acho que a gente tomou gol, acho que um ou dois, se eu não me engano, de bola aérea aí. Só que, cara, você vê o tamanho da área que é. É impossível dois zagueiros marcar a área inteira. Quando a gente vai lá e faz o gol, fiz o gol da vitória. Aí ninguém falou do zagueiro, entendeu? Então isso é normal, a gente tenta ajudar o ataque, o ataque tem que ajudar a gente. Isso é um grupo, a responsabilidade de ser dividida em todos. Eu não posso vir aqui e falar assim, nosso time não fez gol. Mas também eu não ajudei os caras a fazer gol. Eu acho que é um contexto geral, não é igual eu disse. Às vezes fala defesa, fala só dois zagueiros, mas é o contexto inteiro que tem que ajudar a marcar. Isso é normal. E é normal um time grande igual o Flamengo, tem que contratar mesmo. A torcida vai cobrar, vai querer que venham mais jogadores. Isso é normal, mas temos zagueiras a... O Leonardo, ano passado, foi um dos melhores jogadores do ano passado, de muita qualidade. Rodrigo Caio também é excelente zagueiro. Passei de grandes clubes também, fui campeão por onde passei, sempre joguei. Então acho que o Flamengo está bem servido, sim. Tem uma garotada muito boa, tem o Dantas, tem o Tuller, tem o Denner, tem o Rafa que está no profissional. Então tem vários zagueiros de qualidade do Flamengo, da base. Mas se vir também vai ser bem recebido aqui. E que jogue quem o Abel quiser, o melhor aí pelo Flamengo.
É, falando no microfone da Rádio Nacional, o Rodolfo, o Flamengo deve entrar em campo, o Vitinho deve começar no banco, assim como o Gabigol, o Flamengo deve começar jogando com o Diego Alves no gol, na direita Pará, dupla de zaga Rodrigo Caio e Rodolfo, na esquerda Renê. No meio campo, Cuéllar, Arão e Diego. No ataque, Everton Ribeiro, pelo lado esquerdo, Bruno Henrique e centralizado, O Uribe. Obrigado, Valdir.
Tá bom, são 17h13. Deixa eu ouvir a opinião dos nossos comentaristas nesse programa Mundo da Bola. Eu vou a Brasília, opinião dele, comentarista de peso. Ô Bruno, boa tarde. O Abel tem uma dúvida cruel, hein? Pode deixar no banco Gabigol, Arrascaeta, Vitinho, Dourado. É uma dúvida que qualquer treinador gostaria de ter, hein?
Pois é, boa tarde para você, ô Valdir, boa tarde pro Márcio, pro Luiz, para todos os nossos queridos ouvintes. É uma dúvida que o técnico é uma dúvida gostosa, né? Daquela que você tem várias opções para poder não só montar o time, mas também ter opções para poder fazer modificações do time se nada correr conforme o previsto. Então o Abel tem isso, ele tem um elenco disponível, tem um time meio, mais de um time meio para poder escolher e ter como opção jogadores com padrão, com nível para poder jogar e ser favorito nessa semifinal contra o Fluminense. Valdir?
Deixa eu agora outra opinião do programa Mundo da Bola. Ele é sinergia, esse talento, essa grife da mídia esportiva, ele é sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil. Meu companheiro de tristeza e de alegria. Depois de ontem, muito mais de alegria. Eu dou minha boa tarde para ele. Prazer grande tê-lo conosco aqui no programa Mundo da Bola mais uma vez. E o prazer maior de ter podido almoçar com você hoje. Boa tarde, Márcio.
Tudo bem, Valdir?
Tudo bem, um almoço bem alvinegro, né?
Boa tarde, um almoço alvinegro, né? Com o nosso Antônio Lopes, Carlos Eduardo Pereira. Foi uma reunião muito engraçada, com histórias incríveis do futebol, né? Como é que pode, hein?
Mas tem coisas que não podem ser contadas publicamente. Ô, Márcio Guedes, você gostaria... Tô rindo, né? Você gostaria de ter uma dúvida como tem o Abel? Que o elenco do Flamengo... O Flamengo pode tentar até mudar a regra, botar 13. Porque pode ficar de fora como o Bruno... Como eu coloquei pro Bruno. Gabigol, Vitinho, Henrique Dourado, Arrascaeta. E aí, como é que você vê? Como é que o Abel vai definir 11 para... para o jogo do próximo sábado? E o Flamengo leva uma vantagem porque não jogou no meio de semana, e o Fluminense sim, teve uma viagem desgastante, só chegou ontem à noite ao Rio, debaixo daquele dilúvio que aconteceu aqui no Rio.
Olha, eu acho que o Flamengo leva vantagem não apenas pelo aspecto físico, que aliás é muito bom pro Flamengo, mas porque tem mais time que o Fluminense, mais opções de banco, inclusive. Ontem até o Cuéja, aqui para nosso programa, deu uma entrevista interessante falando que é, para ele é importante que o time mantenha um bloqueio forte atrás, até para facilitar o pessoal da frente. E ele praticamente acha que o Arão tem que ser mantido. Ele pode ter menos nome que os outros da frente, mas taticamente é fundamental. Eu acho que vai depender muito do adversário, da condição física de cada um. A princípio, eu acho que esse Bruno Henrique entrou muito bem, é titular absoluto, até porque é um jogador muito ofensivo, agressivo, e não vai sair. Agora, é claro que, pelo investimento, Arrascaeta e o Gabigol, no futuro próximo aí, vão ser titulares absolutos. Né? Deve sobrar para o Vitinho, como já está sobrando, para o Uribe, talvez até para o Diego, eventualmente, se ele não for jogar muito bem, e até para o Arão, se taticamente interessar ao Abel. Então, é muita opção, muita alternativa, muita possibilidade de mudança, tem que esperar jogo a jogo o que vai acontecer. O Abel tem experiência, acho que vai lidar bem com isso, e se não houver briguinha de egos entre jogadores, isso aí vai dar certo. Eu acho que a princípio o Cuéllar já tem razão, não pode tirar o Arão não, tem que deixar dois volantes de marcação, e na frente quem estiver melhor, e no momento quem está melhor, por exemplo, é o Bruno Henrique, né? É o próprio o Arrascaeta, enfim, eu acho que o Abel está no caminho certo.
São 17 horas e 17 minutos. E o Fluminense, que passou de fase na Copa do Brasil, goleou o River por 5-0, já está no Rio e começa daqui a pouco, às 6 horas, a preparação para o jogo contra a equipe do Flamengo no próximo sábado, 19 horas, no Maracanã. E ele volta agora com o noticiário do Fluminense, o repórter Maneiro.
O Fluminense, como você
Rafael
disse...
Rafael Mateus.
Ah, obrigado, Valdir. Como você disse, o Fluminense vem de uma derrota, ou melhor, uma vitória marcante, 5-0 contra o River do Piauí, 5-0 na Copa do Brasil, na Taça Guanabara. Fez uma campanha até de uma certa forma tranquila, um empate, 3 vitórias, uma derrota, perdeu apenas para o Vasco, teve muita reclamação após a partida no jogo contra o Vasco da Gama, mas... O resultado acabou sendo negativo para a equipe do Fluminense, classificou na segunda colocação e enfrenta agora o Flamengo. Essa vitória contra a equipe a derrota contra a equipe do Vasco da Gama, ela acabou entrando de alerta. E essa vitória do River do Piauí para retomar a confiança. O Fluminense, ele deve entrar com o mesmo time que jogou contra o River do Piauí. Rodolfo no gol, na direita Ezequiel, dupla de zaga Digão. Matheus Ferraz e Marlon no meio campo, Ayrton, Bruno Silva e Daniel, no ataque Everaldo, Luciano e Johnny Gonçalves. Destacando, o torcedor do Fluminense deve estar se perguntando, e o Ganso? E o Ganso? Afogaram o Ganso? Não, o Ganso ainda não está inscrito, ou melhor, não está inscrito no Campeonato Carioca, não vai poder atuar no Fla-Flu. Ele respondeu, disse que gostaria de jogar contra o Flamengo, mas não está inscrito, portanto, não vai jogar. E nem na estreia contra o Antofagasta do Chile pela Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira. Então o Fluminense deve entrar com esse time que eu acabei de citar. E o último destaque do Fluminense é que o Bruno Silva, volante, ele vai ser julgado para saber se ele vai pegar a pena ou não. Por quê? Ele cuspiu para os torcedores do Vasco da Gama, para o grupo do Vasco da Gama que estava hostilizando. Ele acabou cuspindo, as imagens foram flagradas, flagraram ele cuspindo nesses torcedores. Ele foi denunciado, ele vai ser julgado e pode pegar até 18 jogos de gancho, Valdir.
Ô, Bruno Mendes. O Fluminense tem uma postura altamente ofensiva, marcando alto, marcando o campo no campo do adversário. Será que vai ter essa postura? E o Ganso contemporâneo é perigoso, pode afogar, né, Bruno Mendes?
É, aí realmente acaba complicando a situação. O Fernando Diniz, ele não costuma recuar, não. Mesmo com os times que ele pegou, ele joga do jeito que ele acha que deva jogar, e ele acabou não recuando, não. Eu acho que o Fluminense, é claro que é clássico, você não vai partir de peito aberto para cima, mas eu acho que o Fluminense não deve mudar tanto a forma de jogar, não, porque não faz parte da característica dos times do Fernando Diniz.
É o Márcio Guedes, você acredita que o Fluminense vai mudar a postura? Que o Fernando Diniz, ele tem uma ideia de jogo que ele diz que não muda. Deu com os burros na água lá no Atlético Paranaense, foi bem no Audax. Até o momento o Fluminense está muito bem. Em 6 jogos, o time dele fez 17 gols. Você acha que ele muda contra o Flamengo? Ou vai jogar de peito aberto como tem jogado com os adversários? Na minha opinião, adversários que não têm a qualidade do Flamengo.
Como diria aquele antigo colega nosso, que eu vou me furtar aqui a dizer o nome, o Fluminense navega em mar de brigadeiro, entendeu?
Então, você sabe quem é.
Eu sei. É aquele mesmo que falou que tem um calor ensurdecedor.
Ai! Ou então um céu de almirante também, pode ser, né? Nossa. Mas olha, o Fluminense vai mudar sem mudar, entendeu você? Porque é claro que o Diniz não vai abrir mão de seus princípios básicos, que é um time tocando bola, em alta velocidade, quando descobrir espaço no Flamengo. Mas acho que ele vai atrair o Flamengo para esse tipo de jogo. Não vai jogar aberto, não, porque se ele der espaço, ele sabe que do lado técnico do Flamengo é superior. Eu acho que vou ver um Fluminense muito cauteloso, mais do que o normal. Ele não é tão inexperiente para abrir o time, Valdir. Pode ficar certo disso.
Tá, seu Omar, só uma amenidade aqui, de pedir o Luiz Ferreira para entrar com uma informação. Você sabe que teve um determinado jornalista que foi cobrir uma excursão do Flamengo à Europa. Ficou 20 dias na Europa. Quando voltou, perguntaram para ele, fulano de tal, como está o Flamengo? Bem, conseguiu resultados expressivos, como está o velho mundo? Ele falou, já não está tão velho, tem alguns prédios novos.
Nossa.
Luiz Ferreira, seu boa tarde.
Boa tarde. Perdi até o fio da meada agora. Boa tarde para você, Valdir Luiz, aos ouvintes ligados aqui no Mundo da Bola. Olha, Valdir, a Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro recebeu agora pouquinho, 3 minutos antes do programa do Mundo da Bola começar, a autorização da International Football Association Board para a utilização da tecnologia do VAR.
Fala o nome.
International Football Association Board. Recebeu autorização para a utilização da tecnologia do VAR.
Então, quando a bola sair, vão avisar, né?
Exatamente. Árbitro de vídeo nas semifinais da Taça Guanabara, Valdir. Tudo direitinho aqui, tudo certo. Teremos VAR sábado e domingo. Vou trazer aqui a informação, Valdir, mas era uma coisa já esperada, inclusive que a gente trazia, inclusive, nos nossos programas Bate Bola Nacional e programa No Mundo da Bola também. Eu vou conferir aqui quem vai apitar esse jogo. E antes, uma internacional. O Filipão estava cotado, inclusive, recebeu assédio para comandar a seleção da Colômbia. Só que o Filipão não vai. O Filipão permanece no Palmeiras. O técnico da Colômbia é o português Carlos Queiroz, Valdir.
Carlos
comandou
Queiroz.
O Irã na última Copa do Mundo.
Márcio Guedes, bate de primeira. Você é a favor do VAR ou é contra o VAR?
Eu sou a favor do VAR porque alguma coisa chega para ajudar. Claro que o VAR também erra, porque tem lá o lado humano que também pode até atrapalhar eventualmente. Mas eu acho que no frigir dos ovos é muito bom, né, Valdir?
Ô Bruno Mendes, você acha que o VAR é necessário no momento?
Não gosto, acho que os árbitros não são preparados para usar a tecnologia, acho que eles estragam a tecnologia, eu particularmente sou contra.
O teu amigo Sandro Meirahit conseguiu errar até no VAR, hein?
Mas esse aí, meu amigo, ele só acertou quando ele casou agora a segunda vez, porque de resto ele só fez besteira.
Acertou? Pô, é mesmo? É? Quer dizer que o cara só acerta na segunda, Bruno?
Pois é, não, não, Pois é, ele só acertou agora, porque de resto ele só fez lambança no futebol e sempre caiu pra cima.
É, tanto é que tá, caiu pra cima, tá comentando na televisão. Ô Luiz Ferreira, tem mais algum detalhe?
Tem mais, mas a gente traz daqui a pouquinho. Também vai adoçar a boca dos ouvintes também, né? Gastar logo todos os toques aqui, que tá bom. Brincadeira, né?
Detoques de maneira segura.
Tudo bem.
Um abraço pro meu querido amigo, ex-presidente do Botafogo e vice-geral, Carlos Eduardo Pereira, ligado aqui no programa No Mundo da Bola.
Esse almoço rendeu, hein?
17 horas e 24 minutos, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 26 minutos.
Momento Estádio.
Astrid Nick.
Vitória Marquezino, brasileira do pentatlo moderno, foi flagrada com substâncias proibidas no primeiro evento da modalidade neste ano de 2019. O exame foi realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem no dia 15 de dezembro último, com as substâncias oxandrolona e GW501516. A substância oxandrolona é um esteroide anabolizante androgênico derivado da testosterona, que aumenta a massa muscular. Já a segunda substância foi banida pelas autoridades antidoping em 2019 e só é encontrada no mercado negro. Essa molécula teria causado câncer em diversos órgãos dos ratos, ainda em fase de testes. A informação foi divulgada em reportagem pela Folha de São Paulo. Ao perder para a Nicarágua por 6-2, a seleção brasileira de beisebol masculino ficou sem condições de marcar presença no Pan-Americano de Lima, no Peru. Esta foi a terceira derrota da seleção brasileira de beisebol no pré-pan da modalidade, que aconteceu no interior de São Paulo. As partidas anteriores da seleção brasileira foram para o México, perdeu por 13-3, e para a República Dominicana, perdendo por 3-2. O brasileiro Felipe Navarro conquistou no primeiro dia de fevereiro uma vaga no PGA Tour Latinoamérica de Golfe ao conquistar a sexta colocação no K-School, competição que aconteceu no Campo Olímpico do Rio de Janeiro. No último dia de janeiro foi divulgado o calendário do PGA Tour Latinoamérica para o primeiro semestre de 2019. Serão 8 torneios em 8 países diferentes até o final de julho. O primeiro da temporada será no Panamá, entre os dias 24 e 30 de março. O Brasil novamente será sede de 2 etapas do Tour no segundo semestre, com o São Paulo Golf Club Championship e o Aberto do Brasil. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
São 17 horas e 29 minutos.
Salve o tricolor paulista!
E o São Paulo ontem perdeu de 2-0 e se complicou. Quem tem os detalhes do São Paulo é ele. William Douglas. Boa tarde, William Douglas.
Boa tarde, Valdir. Boa tarde aos amigos, ouvintes do Mundo da Bola. Pois é, o São Paulo tem uma situação muito complicada agora na Copa Libertadores da América. São Paulo, que no ano passado foi campeão do turno no Campeonato Brasileiro no primeiro turno, segundo semestre caiu muito de rendimento, foi parar na pré-Libertadores, que é, na verdade, uma grande armadilha, né? Porque o São Paulo foi jogar na Argentina ontem contra a equipe do Talleres e perdeu por 2-0. O Ramírez aos 13 minutos do segundo tempo e depois o Pochettino aos 42 minutos, ambos com chutes de fora da área, fizeram os gols da equipe argentina, que deixaram o São Paulo numa situação muito complicada. Isso porque na Copa Libertadores da América vale o gol qualificado. Então, o São Paulo, se vencer no Morumbi na próxima quarta-feira por 2-0, vai para os pênaltis. Para conseguir a vaga no tempo normal, precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença. Uma vitória, por exemplo, por 3-1 ou 4-2, não adianta para o São Paulo, que tem um histórico muito ruim em mata-matas contra argentinos nos últimos anos, né? Foram eliminações aí para o Defensa e Justiça, para o Colón, para outras equipes argentinas. E ontem, logo depois da partida, o técnico André Jardine, ele que é uma aposta do Raí, que é o diretor executivo de futebol do São Paulo, falou sobre a pressão que ele já sente no comando do Tricolor. Vamos ver aí o que disse o técnico do São Paulo, André Jardine.
Eu também me cobro bastante, eu acho que o São Paulo precisa jogar mais, o São Paulo precisa ter mais controle de jogo controlando a bola, mas esse processo ele não é um processo tão rápido e a gente está tentando usar todo o tempo de treino que tem para evoluir algumas coisas, sabendo que a gente está enfrentando já jogos decisivos, jogos importantes, que também precisa se dar uma atenção à defesa, porque uma falha muitas vezes defensiva decide o jogo. Então eu ainda não tive todo o tempo que preciso para implementar uma filosofia de um São Paulo mais dominante, de um São Paulo capaz de propor o jogo, de ter uma posse de bola superior à que vem tendo, mas essa responsabilidade é minha.
Esse tempo de o André Jardine não teve até agora, ele também não terá para preparar o time até a próxima quarta-feira, porque já no sábado o São Paulo joga pelo Campeonato Paulista, vai enfrentar a equipe da Ponte Preta. É claro, deve entrar em campo com uma equipe alternativa, vários jogadores reservas, mas isso tem um impacto, tem uma influência na equipe que vai jogar na próxima quarta-feira. Até porque o técnico precisará mexer no time. O Hudson, volante, que até jogou bem durante o primeiro tempo, foi expulso, deixou o time numa situação complicada. E depois que o Hudson foi expulso, o Jardine, precisando recompor ali o sistema de marcação, tirou o Hernanes de campo para a entrada do William Farias. O Hernanes é a principal aposta do São Paulo nessa temporada, a principal contratação, jogador com maior identificação com a torcida, também falou sobre a opinião dele e por que o torcedor de São Paulino deve acreditar numa virada na próxima semana. Vamos ouvir o Hernanes.
O que dizer é que vamos melhorar um pouco a mais aí nossa concentração, mas o time, eu consigo enxergar uma evolução, uma coesão no time e sim, estou indo completamente motivado para o jogo de quarta-feira, porque esse é o futebol, então nós vamos dar tudo para reverter esse placar, não vamos dar por entregue não acabou não, então não é o fim.
Não é o fim, mas olha, pode ser o fim da linha para o André Jardine se ficar fora da Libertadores ainda nessa fase de qualificação, Valdir Luiz, e para piorar a vida dele, viu? Depois dessa primeira fase de pré-Libertadores, passando ou não, o São Paulo tem clássico contra o Corinthians. Tá fácil a vida do Jardine, Valdir?
Olha, ô, meu caro William Douglas, eu acho que não. Eu queria fazer uma pergunta para você. Ele foi colocado pelo Raí, né? Ele tem o respaldo todo do Raí. Um dos motivos da saída do Ricardo Rocha é que ele discordava inteiramente da efetivação do Jardine nesse momento. Tá lá o Wagner Mancini de stand-by. Você acha que o Jardine tem possibilidade, e caso uma derrota contra a Ponte e uma eliminação da pré-Libertadores, não entrando na fase de grupos, ele cantar para subir mais cedo?
O clima vai pesar muito, viu, Valdir? E pesa muito principalmente por isso. Depois disso, ainda tem um clássico contra o Corinthians. O histórico do São Paulo contra o Corinthians, nos últimos clássicos, é terrível. E não dá nem para saber se o Jardine vai chegar lá. O fato é que, se falar, ele está prestigiado pelo Raí, que é um ídolo da torcida do São Paulo. O presidente Leco há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, não teve muito pudor para mandar o Rogério Ceni embora na primeira crise que viu. E se o Rogério Ceni, que tinha todo o prestígio que teve, foi mandado embora, por não conseguir o tempo para poder implementar a sua ideia de jogo, a situação do Jardine também pode ficar bem difícil. Só para lembrar uma coisa bem importante, viu, Valdir, que, por exemplo, se fala sobre o tempo de trabalho, o tempo para preparar uma equipe. O Wagner Sampaoli chegou no comecinho desse ano também para comandar a equipe do Santos e, apesar de ter sofrido uma goleada nesse ano, conseguiu dar um pouquinho de uma cara, conseguiu mudar a cara do Santos. Só que tem um detalhe, o Santos fez a pré-temporada dele toda no Brasil. O São Paulo teve viagem, perdeu dias de treino, jogou a Florida Cup, o que cria também um desgaste, porque os resultados não foram bons, e teve viagem na volta. Então tudo isso, além da montagem do elenco, além da falta de experiência numa equipe profissional para jogar uma Copa Libertadores da América, a preparação do São Paulo para essa pré-Libertadores teve ainda a Florida Cup no meio do caminho, e o Jardine está tendo agora que lidar com essa dificuldade na montagem de um elenco. Chegaram 7 reforços, 3 desses foram titulares ontem, que é o caso do Volpi, também foi titular ontem o Hernanes. Então o São Paulo está nessa, o Volpi, o Hernanes, aliás, 2 foram titulares, né? O Volpi, o Hernanes e o Pablo, 3 titulares ontem. Ou seja, é uma equipe que está sendo remontada e já com decisões, já com mata-mata para disputar, Valdir.
Valeu, William Douglas, obrigado pela sua participação, William Douglas, um grande abraço para você e vamos ver como é que as coisas funcionam em São Paulo. Um abraço, tá, William?
Um abraço, Valdir, até mais.
Tá certo, então. Ô, Márcio Guedes, você acha que o Jardine vai ter muito tempo como técnico do São Paulo ainda? Ou na mais uma pancada, ele volta pro Sub-20?
Eu acho que, como você falou, ele tá meio muito ameaçado de, como é que é, cantar para subir,
cantar para subir, é.
Mas eu acho que é um pouco inexperiente. O elenco do São Paulo, até que eu gosto, houve boas contratações, mas tem que ter tempo, né? Não há entrosamento, não houve uma pré-temporada muito boa, mas tem o Pablo, tem o Hernanes, que é um jogador de bom nível. São Paulo, não estou entendendo por que essa demora do time encaixar. Agora, tem razão com o técnico quando falou que a defesa perde seus furos, e isso aí, uma competição como a Libertadores, pode ser absolutamente comprometedor. Acho que vai ser muito difícil para o São Paulo o segundo jogo, hein? Porque 2-0 lá fora, e pode até ganhar por 2 gols de diferença e não adiantar. Se for 3-1, por exemplo, não adianta nada. Então, situação muito complicada, muita pressão em cima dos jogadores e também em cima do técnico. Né? Agora, quem seria o substituto? Vanderlei ou não?
É, aí é que a gente
informação.
Tem que ver. Só um minuto, você só ouviu o Bruno? Já
ouço o Bruno.
Informação. Ô, Bruno, o Jardine é o Barbieri de 2019?
Com absoluta certeza. Eu tô achando que sim, é temerário. O São Paulo apostou, na minha opinião, num cara sem tarimba, numa volta do São Paulo a Libertadores depois de algum tempo, necessitando ganhar um título que já não vence há algum tempo também. Eu acho que o São Paulo errou em ter o Jardine. Acho que daqui a umas 2 ou 3 rodadas, se o São Paulo não pensar, conforme você falou, Valdir, eu até não acreditava, mas você falou, uma eliminação da Libertadores pode causar a caída do técnico e pode acontecer isso sim.
É, você sabe que o São Paulo é um clube que foca muito a Libertadores. O torcedor tem uma empatia muito grande com a Libertadores. Imagine não chegar na fase de grupo, ser eliminado na primeira fase da pré. Aí, amigo, delícia. Não tem raiz que segure, né? E o William Douglas lembrou um detalhe muito importante. O Rogério Ceni, com todo o seu status de ídolo, que foi como goleiro, foi embora, né, amigo? Então, tudo pode acontecer. Concorda, Bruno? Fala, Márcio.
É subir para cantar ou cantar para subir, ou as duas coisas?
As duas coisas. Primeiro é cantar para subir. Se bobear, o Jardim canta para subir. Antes do clássico com o Corinthians.
Nos Jardins da Babilônia.
É, o Luiz Ferreira deu
informação apurada aqui agora pela Rádio Nacional, pela equipe de esporte. Sabe quem está prontinho, lisinho, lepe de fagueiro, que poderia assumir o São Paulo em caso de demissão?
Quem?
Cuca.
Mas o Cuca alegou.
Diz aí que. Eu sei exatamente o que você vai falar.
Que precisava fazer um período sabático, que estava com problema de família, de doença na família.
Segundo a informação que eu recebi.
E também botou um negócio. Botou um. Um coração.
Catéter? Você botou um negócio. Não sei, fez, passou por um procedimento no coração. A minha fonte coloca que o Cuca já teria colocado a pessoas próximas que poderia fazer um esforço e assumir o São Paulo, já de olho numa possível demissão do André Jardim. A informação que eu recebi.
O Cuca, quando vem, ô Bruno, ele vem com uma entourage junto com ele. Vem dois auxiliares, vem analista, como ele chama hoje, analista de desempenho, preparador físico, treinador de goleiro. E hoje o futebol não comporta mais isso. Como é que ficaria Cuca e Wagner Mancini, hein, Bruno Mendes? Você, que é um cara habilidoso, dá pra botar os dois juntos?
Eu tava desconfiado que é o seguinte, eles já tinham contratado o Wagner Mancini para exatamente ser o substituto. Mas o Cuca teve problemas no Flamengo por conta dessa situação de disse-me-disse, teve disse-me-disse no Atlético Mineiro. No Santos me pareceu mais um miguezão dele, porque ele viu a barca que ele entrasse, ele entrasse em 2019 no Santos. Enfim, não sei se seria uma boa. O São Paulo, na realidade, gosta de uma... Nos últimos tempos, o São Paulo tem gostado de uma confusãozinha, né? Tem gostado de um disse-me-disse. Eu acho que vai ser mais um tiro no pé do São Paulo. A gente, tudo bem que a gente tá falando aqui, mas você tá pedindo para tirar o Jardim para contratar um grande técnico, contrata o Cuca, e você tá reclamando? Eu acho que aí o São Paulo teria que avaliar melhor. O Dorival já tem um filme queimado lá. Ele teria que ver uma opção melhor dentro do mercado. Tem um cara que tem um grande sonho de dirigir o São Paulo.
Que é
o professor. Algumas pessoas dentro do São Paulo queriam ver dentro do São Paulo e outras não. Ele divide opiniões lá, que se chama Vanderlei Luxemburgo.
Ô Márcio Guedes, se o Cuca chegar e proibir o ônibus de entrar de ré no Morumbi, vai dar problema, né?
Meu Deus do céu.
É verdade.
Eu acho que o Cuca é um bom técnico, é um belo nome, mas ultimamente tem causado mais confusão do que acertado, né?
É verdade.
Incluindo o Palmeiras também, eu tô lembrando aqui. Agora, eu pergunto uma coisa pra você, Valdir, você que é muito enfronhado aí nos bastidores do futebol, por que o Vanderlei Luxemburgo não tem mais chance em time nenhum, hein?
Mas é que, como diria o Benil de Paula, ele quer subir e chupa cana. Não dá, você subiu e chupa cana. São 17h41.
Botafogo,
que hino bonito. Vitória, típica vitória de Botafogo. Quando todo mundo fala, defesa, é invicto, não perde 17 jogos. Vice-líder tomou um sacode ontem lá no estádio Nilton Santos. Invencibilidade é pra ser quebrada. Fala, Luiz Ferreira.
Eu tô aprendendo agora, tô conhecendo pela primeira vez na minha vida um sacode de 1-0, mas tudo bem.
Pô, mas esse sacode, se eu tô coimão que ganha, todo mundo vai fazer festa.
Eu tô te provocando. Sim. Bruno, ele passa recibo, Bruno, como diz o Mazella. Olha, realmente, foi uma vitória muito bacana do Botafogo, vitória com a cara do Botafogo.
Tem com a cabeça na parede, não, a do gol, de tanta emoção.
Eu tô vendo, tem um galo aqui, tem uma protuberância.
Ô, Luiz, diz pro Luiz que o Nelson Rodrigues, nosso grande gênio da crônica, dizia que toda vitória por 1-0 é uma goleada santa e sagrada.
Se saiu bem.
O Márcio Guedes que vibrou também com o gol.
Fala, não, que não tinha como não ter vibrado com aquele gol. Acho que até quem não era botafoguense vibrou com aquele gol. Aliás, um golaço, candidato a prêmio Puskas. Eric cortou e mandou na gaveta, praticamente o último lance do jogo. Uma vitória incrível em cima do Defensa e Justiça da Argentina, que estava invicto até então. Está muito bem no campeonato argentino o Defensa. Botafogo ganha uma boa vantagem. O técnico Zé Ricardo, ele fala sobre a estratégia na partida contra a equipe argentina. Vamos ouvi-lo.
A gente tinha claro na estratégia de jogo que a gente não podia tomar gol aqui, porque a competição ela precisa ser dividida realmente em 180 minutos. E jogar contra uma equipe qualificada como a equipe do Defensa. Se a gente toma um gol aqui, certamente ficaria muito difícil, mesmo que viesse uma vitória por 2-1. Né? Então é importante a gente trabalhar nessa consciência. Mostramos, ainda tínhamos algumas dúvidas, tivemos pouquíssimo tempo para trabalhar esse jogo específico, porque a pressão do Campeonato Carioca ficou muito grande, da Taça Guanabara, e que ia abacaxar para ganhar o jogo, e por isso não tivemos tempo suficiente para trabalhar todos os aspectos da partida. Acredito que para a próxima partida da volta a gente vai ter não só mais tempo para trabalhar a partida, mas também a volta de alguns atletas importantes. O próprio Carli voltou a ter apenas 2 partidas. Talvez o Léo à disposição, o Cícero que está chegando, o João Paulo, quem sabe. E aí sim a gente acredita que estaremos mais fortes para buscar essa classificação para a próxima fase.
Tá aí o técnico Zé Ricardo, Valdir, falando sobre essa bela vitória em cima do Defensa e Justiça. Informação: a gente sabe que o Márcio Padilha não é mais VP de comunicação do Botafogo. Sabe quem está tendo uma campanha forte nas redes sociais?
Sei, Felipe...
Felipe Neto. Felipe Neto. Campanha forte nas redes sociais para ser vice-presidente de comunicação do Botafogo. Sim?
Tem outro nome forte, Valdir Luiz.
De força por força eu fico com o Valdir Luiz, até pelo tamanho da barriga, mas né, a campanha tá forte aí pelo Felipe Neto ser diretor de comunicação, vice-presidente de futebol de comunicação do Botafogo, hein?
Ô Márcio, essa vitória foi a típica vitória para dar confiança, né? Que o Botafogo fez uma Taça Guanabara muito ruim, jogou muito bem agora contra o Boa Vista, já ficou em 2 jogos, 4 gols, não levou gol, e vai com mais confiança, não só para Buenos Aires dia 20, como também para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Campinense, né?
É, o Zé Ricardo está certo, a estratégia de tentar não levar um gol é fundamental, né? Tanto que o Botafogo não só para 1-0, mas agora se perder lá de 2-1 ou 3-2, vai ser suficiente para classificar. Eu acho que o Botafogo mudou um pouquinho a postura, ele está jogando com mais garra, pelo menos. A volta do Carli deu mais confiança a todo o sistema defensivo. Esse garoto Jonathan é bom, tem futuro, ganhou a posição. É um jogador que pode ser muito bem aproveitado pelo Botafogo, né? O Alex Santana também mostrou sua boa contratação. E o Eric, que afinal o Botafogo trouxe, volta aos poucos, está provando que é um jogador esperto, veloz, faz gol. Agora, tem uns probleminhas ali que são preocupantes, né? Chiesa é preocupante, Pimpão é preocupante, e eu não sei até que ponto, né, o João Paulo e o Cícero também, principalmente o Cícero, se ele vai ser a solução para o próprio estilo de jogo dele, que é um pouco lento. Agora, ontem, Valdir, eu achei que esse Defensa, apesar da derrota, é um time bom, bem armado, bem articulado, e eu desconfio, você pode até querer uma observação sua sobre isso. Eu acho que a chuva, o estado ruim do gramado, acabou ajudando o Botafogo, porque é menos técnico, foi mais fácil segurar o adversário e achar esse belíssimo gol espetacular do Eric. Acho um campo seco, o Defensa pode se impor melhor, você não acha, não?
A chuva, a gente não dá para fazer nenhuma avaliação do jogo, porque foi um jogo disputado em que pese o gramado do estádio Nilton Santos ser bom, mas um jogo debaixo de muita chuva, né? E a chuva igualou o jogo, né, Bruno?
Igualou sim, mas eu vi o Botafogo melhor. O Botafogo tem condições de chegar lá e trazer a classificação, vai com vantagem, o time argentino vai ter que se abrir. E esse menino Eric é muito bom jogador, não sei como é que o Palmeiras não aproveitou, porque eu vejo umas malas lá no Palmeiras. Melhor pro Botafogo, ficou com um bom valor o Eric, que foi embora, fez falta, acabou voltando e fez um golaço ontem.
17:47. Brasil! E a seleção sub-20 do Brasil está fazendo uma campanha ridícula nesse campeonato sul-americano sub-20. E o Eurico Tavares tem detalhes sobre a seleção sub-20.
Com apenas um ponto ganho em 3 jogos, o Brasil está em último lugar do hexagonal que vai apontar os 4 sul-americanos que vão disputar o Mundial na Polônia nos meses de maio e junho. Depois de empatar com a Colômbia por 0-0 e perder da Venezuela por 2-0 e para o Uruguai por 3-2, o Brasil precisa ganhar os 2 jogos que faltam para ter alguma chance de ficar entre os 4 primeiros. Joga hoje contra o Equador, que já tem 6 pontos, e domingo contra a Argentina, que também já tem 6 pontos. O Brasil chega no máximo aos 7 pontos. Situação mais difícil é a classificação para os Jogos Pan-Americanos, onde só os 3 primeiros vão conseguir vaga. Na rodada de hoje, em Rancagua, no Chile, jogam Argentina e Uruguai a partir das 6:30 PM, Equador e Brasil às 8:50 PM, e por último, Venezuela e Colômbia às 11:10 PM. A classificação de momento é a seguinte: em primeiro, Uruguai com 7 pontos e 2 gols de saldo, em segundo, Argentina com 6 pontos e 3 de saldo, em terceiro, Equador com 6 pontos e 1 gol de saldo, em quarto, a Venezuela com 4 pontos e saldo negativo de 1, em quinto, a Colômbia com 1 ponto ganho e saldo negativo de 2, e em sexto, o Brasil com 1 ponto ganho e saldo negativo de 3 gols. O sonho de conseguir uma vaga no Mundial pode ficar mais próximo se Argentina, Equador e Venezuela saírem derrotados na rodada de hoje. Um empate elimina as chances do Brasil ainda hoje se a Venezuela ganhar da Colômbia. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares.
Tá certo, Eurico Tavares. São 17 horas e 49 minutos. Já já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola. São 17 horas e 51 minutos.
Salve o Corinthians!
E o Corinthians estreia logo mais na Copa do Brasil. Quem tem os detalhes é o repórter Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
O artilheiro do amor vai reestrear pelo Timão. Wagner Love é a principal novidade do Corinthians para o jogo de hoje pela Copa do Brasil contra o Ferroviário em Londrina. Calma, o repórter não ficou maluco, é em Londrina mesmo. A equipe cearense, que no ano passado foi campeã da Série D do Campeonato Brasileiro, vendeu o mando à empresa do ex-atacante Rony, aquele mesmo ex-fluminense, por R$400 mil. É maior do que a arrecadação prevista pela diretoria se a peleja fosse mesmo em Fortaleza. E aí lembrando que o time que se classificar tem direito a 60% da renda e o que perder a apenas 40%, ou seja, o Ferroviário já garantiu o seu montante desse jogo. O torcedor do Ferrão, é claro, reclamou. Já o do Alvinegro da capital paulista aprovou bastante. Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, a Fiel é a maior torcida de Londrina. Uma torcida que, ao contrário da primeira passagem de Love, vai ver o jogador caindo pelos lados do ataque. E quem explica é o técnico Fábio Carilli.
Eu vejo o Love muito parecido que nem o Emerson Sheik, um cara que vai jogar até seus 37, 38 aí tranquilamente, né, e que tem essa força para acompanhar e chegar junto com o pivô. Mas parecido que nem ele jogou com o Adriano no Flamengo em 2010.
Vinha jogando assim no Beşiktaş, não sendo 9, já trabalhando perto do 9.
Revelado no Palmeiras, Wagner Love escreveu o nome dele na história corintiana com o título brasileiro em 2015, quando foi titular. Ele fez 50 jogos e tem 16 gols pelo clube. Está sem atuar há 2 meses e vive a expectativa pelo reencontro com os gramados e a torcida do Timão.
É uma ansiedade boa e eu vou trazer isso ao meu favor. Ter tranquilidade, entrar no campo para me divertir também. Futebol é... a gente tem que estar alegre.
O Corinthians chegou ontem à noite a Londrina. O último treino da equipe em São Paulo foi na terça-feira, já que a forte chuva que atingiu a capital paulista antes da viagem ao Paraná impediu qualquer outra atividade em campo. Na terça, Carilli escalou o Timão, com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Danilo Avelar na esquerda e a dupla de zaga com Manuel e Henrique. No meio campo, Ralf, Ramiro e Sornosa e à frente, Jadson, Wagner Love e Gustavo, o Gustagol. Na primeira fase da Copa do Brasil, o Alvinegro joga por um empate, já que o manda do Ferroviário. O Ferrão, aliás, chega com problemas para o jogo no Estádio do Café. O lateral direito Lucas Mendes está a caminho do 13 de Campina Grande e não foi nem relacionado. E o atacante Siloé, contundido, também está fora. O técnico Marcelo Villar não divulgou a lista dos relacionados, mas deve escalar o tricolor com Gleibson no gol, Gustavo, da Silva, Luiz Fernando e Fernandes na defesa, Mazinho, Leanderson, Janeudo e Ernestino no meio e na frente Edson Carius e Clenisson. O Ferroviário vem de goleada por 4-1 sobre o Atlético Cearense na estreia pela segunda fase do Campeonato Estadual. Já o Corinthians também chega embalado por uma vitória no derby na casa do rival Palmeiras por 1-0. Ferrão e Timão jogam às 9 da noite e o ganhador encara quem passar entre o Avenida do Rio Grande do Sul e o Guarani de Campinas. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Ô, Márcio Guedes, Corinthians é favorito, né?
É claro que é favorito. E o Wagner Love foi uma boa contratação, um jogador com muito entusiasmo, um jogador sempre presente no seu beat. Ele às vezes faz umas presepadas e tal, de vez em quando se lesiona, mas eu acho uma boa contratação. Acho que o Corinthians pode fazer uma boa temporada, sem dúvida alguma.
Ô Bruno, você tá...
Valdir, Valdir.
Oi.
Tô sentindo o fato indo do Botafogo se me prometendo uma bolsa, hein?
Ah, vou botar no final do programa. Vou eu fechar com o hino do Botafogo.
Meu Deus do céu.
Botaram o hino, mas foi curto. Vou botar no final do programa, fica tranquilo. Ô, Bruno Mendes, você tivesse que cravar na loteria. Epa. Você cravaria Corinthians?
Cravaria o Corinthians.
Sem medo, sem susto.
Não, Corinthians. Cravaria o Corinthians, sem problema algum.
Ah, então tá certo. 17h55.
Vamos todos cantar de coração.
E o Vasco ontem suou o litrinho certo, hein? Teve aquele pênalti no final e empatou 2-2 com o Juazeirense e passou de fase a Copa do Brasil. Você, Luiz Ferreira.
Pênalti que muita gente coloca como pênalti mandrake.
Olha, eu vendo hoje pela manhã na televisão, achei que no programa também, lá na TV, eu achei que foi pênalti.
Aí eu faço... Aí eu faço a pergunta do Lincoln Chaves, nosso companheiro que está nos ouvindo agora lá de São Paulo. Se fosse pro Juazeirense, ele daria?
Deu. Ele deu pro Juazeirense.
Mas foi mais assintoso.
Mas deu também. Então,
sei lá, que foi... Não sei, mas tudo bem. E o que importa é que o Vasco passou, só que o técnico Alberto Valentim não ficou nem um pouquinho satisfeito com o desempenho da equipe com o gramado lá no Adalto Moraes. Vamos ouvi-lo.
O time voltou e não estava conseguindo jogar e eles estavam um pouquinho mais fortes que a gente fisicamente, correndo um pouco mais ali em algumas jogadas, dando mais campo defensivo para o jogo nosso. Mas a classificação está aí, isso serve de alerta para que nós continuemos o nosso trabalho aí. Eu já falei, nas 5 vitórias que a gente precisa melhorar, imagina, né, um aspecto desse aí, num campo ruim demais, mas a gente precisa estar muito atento aí para não corrermos riscos como corremos hoje.
Agora o Vasco, Valdir, seu técnico Alberto Valentim, o Vasco pensa nas semifinais da Taça Guanabara, a partida contra o Resende, jogo que a Nacional transmite.
É verdade. Ô, Márcio Guedes, sou o litrinho certo, né? Mas classificou, né?
É, exatamente. Foi uma classificação dramática, que mais uma vez prova que esse regulamento não é muito bom, porque poderia colocar o Vasco fora da Copa do Brasil, que é um time que tem muito mais possibilidade que seu adversário. E mais um campo muito ruim, o time não está entrosado ainda. Aí tem o árbitro que é amigo do Mandrake lá, como alguém já falou aí. Então, esse negócio de resolver tudo num jogo só, e logo no começo da temporada, eu acho a furada.
Márcio, obrigado pela participação, como sempre. Um grande abraço. Saudações, Alvinegras, hein?
Saudações, Alvinegras.
Bruno Mendes, o only three certo, hein? Mas importante é que passou de fase, né?
Passou ali aos 47 do segundo tempo. O time do Vasco, Alberto Valentim, serve de experiência, tem que abrir o olho e saudações rubro-negras a todos.
Um abraço, hein, Bruno? Até amanhã, amigo.
Valeu, até amanhã. Tchau,
valeu, tchau. Amigo. Um grande abraço. Luiz Ferreira, seu toque final. São dois toques.
São três toques finais.
Três, meu Deus
três
do céu.
Haja toque, Valdir. O meio-campo Douglas, ex-Grêmio, ex-Vasco, ex-Corinthians, é o novo reforço do Avaí, já inclusive confirmado pela diretoria do Leão da Ressacada. Sabe quem está de olho em Alexandre Pato?
Quem?
Três clubes. Santos, São Paulo e agora também o Atlético Mineiro. Aliás, não são três toques, são quatro toques.
Bom, então vamos rápido.
É muito toque. O Corinthians anunciou a contratação do zagueiro Lucão, que tem passagem pelo São Paulo. E o Peixe ofereceu 11 milhões de reais para o atacante Raniel do Cruzeiro. A Raposa quer 18 milhões, Valdir.
O mercado continua agitado. São 17 horas e 58 minutos. Estamos encerrando o programa no Mundo da Bola nesta quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2019. Tive ao lado do Bruno Mendes e do Márcio Guedes nos comentários, a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio do José Roberto, a central técnica, o Rafael Napoleão e o Rafael Espíndola. Fique na Nacional, vem aí o repórter nacional direto de Brasília. O programa Mundo da Bola volta amanhã a partir de 17 horas. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.